Boa noite a todos. No estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos comentar nessa noite as questões de 618 a 629, que fala sobre os caracteres das leis morais. Então, se a gente for analisar, se a gente for pensar sobre isso, nós vamos buscar um exemplo. Que um querubim recém-promovido, ele recebeu como missão vir até a Terra e que pudesse ajudar o homem a evoluir. Em chegando aqui, ele ficou admirado pela grandeza de tudo isso. Então ele pensou, com tanta terra, o quanto não será possível produzir? E o que que ele fez então? Ele prolongou um pouco mais o dia. Então, o período de sol sobre a Terra, ele se estendeu algumas horas. E o que que aconteceu? Que aquilo que ele achava que era uma bênção, com o passar dos dias, começou a trazer um calor muito abrasante. Os polos começaram a derreter, as plantações não vingavam, porque o sol em excesso fazia com que nada pudesse ir para frente. Aí ele pensou, então vou deixar como Deus fez. Aí ele queria criar algo que pudesse demonstrar a grandeza dele, ele pensou. A lua serve para os homens como um instrumento de amor. Quantas declarações de amor não são ditas sobre o luar? Então ele pensou, vou deixar um pouco mais a lua. E, consequentemente, a noite se estendeu um pouco mais. E aconteceu que um frio tão grande se instalou sobre a terra que aquilo que ele achava que seria uma bênção começou a matar as pessoas. E aí ele pensou, ele falou, isso não é um bom caminho, vou deixar como Deus fez. Mas ele queria mostrar serviço. Então ele pensou numa outra forma que ele pudesse demonstrar que ele já havia se graduado. Então ele viu os homens e pensou, se eles tiverem religião, certamente encontrarão a Deus e evoluirão mais rapidamente. Então ele instalou dentro de cada homem uma sementinha que propulsava a fim de que ele pudesse encontrar dentro dele mesmo esse sentimento de divindade. Mas como isso não era conquista dos homens, foi algo instalado, ele viu que, em vez de acreditarem, de confiarem em Deus, as pessoas haviam se fanatizado. Aí ele pegou e tirou então aquele aparelhinho. E ele pensava, qual a melhor maneira de eu poder ajudar os homens? Qual a melhor maneira de eu poder fazer com que a Terra evolua? E ele pensou, pensou. Então ele achou melhor contatar os amigos e outros anjos aqui vieram para que ele pudesse trocar algumas informações. Então, naquela reunião celeste, onde a luz imperava, e ele colocando das dificuldades que ele havia encontrado em trabalhar com os homens, porque tanto os aspectos físicos quanto os aspectos íntimos e espirituais estavam difíceis de ser lidado com o nosso povo. E um anjo mais sábio, então, disse a ele: Você veio à Terra não para mudar, mas para estimular a mudança. Para que as pessoas possam descobrir que ela pode construir uma vida melhor para si mesma. Quando não deu certo, o que você fez? Eu deixei exatamente como Deus havia feito. Aí o anjo falou para ele: Então, aí sim, aí você começa a adquirir sabedoria, porque nada que Deus fez é para ser mudado. Basta que nós possamos dar simplesmente continuidade às suas leis. Então, observando isso, observando esse conto, nós vamos observar que as leis de Deus, elas foram criadas de todo sempre. Não é invenção de ninguém. Então, quando nós vemos alguma descoberta, ou quando nós vamos ver alguma pessoa espiritualizada dando prosseguimento a essas leis da vida, a essa lei de Deus, ele não inventou nada. Ele só está colocando aos homens algo que ele aprendeu do que já havia existido, porque as leis naturais, elas pertencem a Deus. Então, quando nós tentamos fazer essas modificações, porque as leis naturais elas podem ser tanto físicas quanto espirituais. Quando elas são físicas, nós vamos ver que existe um desejo do homem nas descobertas, o desejo do homem para que as coisas evoluam e melhorem. E isso não é errado. Mas o gênio que passou sobre a Terra e que nós veneramos e que nós dizemos, ele foi fantástico na sua área de atuação. Ele não fez descoberta. Ele só compreendeu as leis de Deus. Então, tudo que existe, tudo que aqui está, ela está aqui para que nós possamos desvendá-la e utilizar para o nosso proveito. E espiritualmente, quando nós vamos observar essas leis naturais, nós observamos que assim também funciona. Não é a religião que criou Deus. A religião, ela criou, muitas vezes, nos ensinou os caminhos pelos quais nós vamos chegar até Deus. Quando a religião teve a pretensão de ser maior que a ciência, quando a religião teve a pretensão de ser maior que Deus, nós vamos ver que ela se perdeu. E olhando a história do cristianismo, nós vamos encontrar esse grande erro. Porque até então, com a vinda de Jesus, ele trouxe um novo paradigma. Ele veio desvendar muito mais do que nós já sabíamos. Ele veio trazer esse leque de possibilidades e de oportunidades para que a partir daí nós pudéssemos crescer. Então ele veio, trouxe a sua mensagem, na qual o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, com a ressalva que ali está contida todas as leis e todos os profetas. Então, por aí só já seria o caminho da nossa redenção. Mas os homens, então, quiseram fazer que a mensagem de Jesus fosse modificada. E principalmente no século III da era cristã, quando o cristianismo começou a ser deturpado, que foi colocado no cristianismo os dogmas, onde os deuses pagãos foram colocados dentro da religião que estava nascendo, que seria o catolicismo, então trocaram-se os deuses pagãos pelos santos, né? Trocaram as oferendas pela hóstia. Ou então nós vamos ver que nesse período surge aí o primeiro crucifixo. Aquilo que então era motivo de desonra, aquilo que era motivo de vergonha para as pessoas, a partir dessa época vira um símbolo de luta, um símbolo religioso. E nós vamos ver, a partir do momento que as ideias de Jesus, as ideias puras de Jesus são esquecidas, e o homem quer adequar a Deus, quer adequar essa mensagem de Jesus segundo os seus gostos, nós vamos ver que nesse momento o cristianismo começa a se deturpar. Então, dentro das leis naturais, aquela que Jesus veio trazer, do amor ao próximo, do amor a si mesmo, de ajudar o próximo, de reconhecer as suas mazelas e trabalhá-las, nós vamos ver que isso foi deixado de lado. Começamos a nos preocupar com dogmas, começamos a nos preocupar com pagas, nós vamos ver uma série de formalidades aí sendo criadas. Então, o caminho que Jesus trouxe, quando ele veio trazer a sua lei de amor, ele seria muito mais doce e muito mais brando. Quando nós deturpamos as leis de Deus, seguindo para um outro caminho, aí nós vamos ver que nós somos defrontados com o sofrimento. Porque a partir daí, desse momento em que o cristianismo é corrompido e é colocado em seu meio uma série de outras coisas que não aquilo que Jesus nos trouxe, nós elegemos aí o sofrimento. E a partir daí, uma série de coisas veio acontecer com a humanidade e isso se a despertou, de um lado, para as descobertas, se a despertou para o senso de religiosidade, de família, também foi muito ruim, porque a partir daí, em determinados momentos, houve a negação de Deus. Porque esse Deus que nos foi apresentado, ele era um Deus brutal. Melhor que não tivesse, porque um Deus que vende benesses, um Deus que olha somente os ricos, esse não é um Deus. O Deus que nós acreditamos é o Deus Pai misericordioso e que todos os seus filhos são iguais. Então nós vamos ver que foi necessário, após a vinda de Jesus, ele que trouxe esse leque tão grande de oportunidades para que nós pudéssemos evoluir, outros emissários também viessem. Nós vamos ver Francisco de Assis, nós vamos ver Joana d'Arc, nós vamos ver outros espíritos que vieram com essa missão de trazer aos homens a oportunidade de se conhecerem e a partir daí evoluírem. Mas não por caminhos tortuosos, por caminhos retos, por caminhos que passavam pelo respeito ao seu próximo e aos seus semelhantes. E se nós olharmos os espíritos que foram grandes aqui, almas de Skol, todos eles respeitavam o próximo, esqueciam de si, mas olhavam o seu semelhante. Então tudo isso veio acontecendo até que chega Kardec trazendo a mensagem reveladora do Espiritismo. O homem já estava preparado para conhecer hoje sobre reencarnação, sobre a pluralidade dos mundos habitados. O homem já havia se gabaritado para uma série de conhecimentos que ficaram tanto tempo engavetados, sem condições de nós entendermos. Kardec vem com a terceira revelação para que nós pudéssemos, então, a partir daí, ter um boom espiritual. Que nós saíssemos do mesmismo e saíssemos do materialismo, porque até então nós havíamos enterrado o Deus. Ou aquele Deus que o outro nos obrigava a seguir, esse não nos interessava. E o Espiritismo chega como uma nova revelação, dando prosseguimento às leis naturais, justamente para que nós pudéssemos conhecer mais isso dentro da criação. Saber que a vida não é só essa, porque senão seria um Deus parcial. Saber que a reencarnação é um fato, e a partir desse fato nós vamos estar mais tranquilizados. Porque é difícil imaginar o nosso familiar eternamente no inferno. Dá vontade de ir com ele, né? É difícil aceitar a separação eterna. E é difícil aceitar que nós vamos ter que esperar não sei quanto tempo para que o dia do juízo chegue e aí nós despertemos e, se tivermos sorte, encontremos os nossos queridos familiares. Então nós vamos observar que a lei da vida é uma lei de misericórdia. Sempre que a gente segue por caminhos retos, por caminhos que respeitam o nosso semelhante, isso é bom para todo mundo. Nós vamos ter em Jesus o grande modelo, o grande exemplo de ser humano que passou sobre a Terra. E em nenhum momento nós vemos que ele tenha criado uma nova lei. E também em nenhum momento nós vemos que ele tenha desrespeitado a lei de Deus. Ele veio dar cumprimento e trazer a todos nós essa outra possibilidade de olhar mais além. Verificamos ainda que muitas vezes nós achamos que morrer é a solução dos nossos problemas. Nós somos na espiritualidade o que somos aqui. Ninguém vai desencarnar e sair graduado na espiritualidade a não ser que já tenha adquirido conhecimento e isso já esteja no seu espírito. Do contrário, seremos lá o que somos aqui, talvez um pouco mais conscientes. Isso porque na espiritualidade, depois de um certo tempo, nós vamos adquirindo alguma lucidez, coisa que aqui nós não temos, coisa que aqui é muito difícil. E dentro de nós, chamando a nossa atenção, existe algo que Deus colocou, foi plantado dentro de nós e compete a cada um cada vez mais desenvolver isso, algo que se chama consciência. Porque é a consciência que nos faz olhar as coisas e ter o senso crítico. É a consciência que vai nos ditar quais são as normas dentro de um experimento para saber se nós devemos ou não pesquisar, se nós devemos ou não fazer, olhando sempre que a base para isso é o nosso semelhante. A consciência vai nos dizer, naqueles momentos, se nós agimos certo ou não com aquela pessoa. Nós não sentimos aquele peso dentro de nós e nós, quantas vezes nós não nos falamos? Eu poderia ter ficado de boca fechada. E poderia mesmo, porque às vezes a nossa convicção de nós mesmos é tão grande que nós queremos colocar ao outro a nossa verdade, esquecendo-se que cada qual tem a sua verdade. E existe a verdade que está acima de qualquer um. Quando perguntaram a Jesus a respeito da verdade, ele silenciou. E quando pergunta a respeito da nossa verdade, nós queremos imediatamente colocá-la. E ai de quem não segui-la. Tudo isso dentro de um processo evolutivo pelo qual nós estamos. Mas as mensagens que nós temos recebido é que para que nós possamos mudar isso. Nós já tivemos diversas oportunidades. Já veio Jesus com toda a revelação, com toda a verdade dentro da lei do amor. Mas para nós ainda não foi suficiente. Deturpamos de acordo com o nosso interesse. Vieram outros emissários, trazendo novos conhecimentos. Ainda não era suficiente. Vem Kardec desvendando algo mais sobre essas leis naturais. E ainda assim nós vacilamos e duvidamos. Aplicamos a reencarnação ainda de acordo com os nossos interesses, esquecendo que a verdade não passa pelo nosso plano. A verdade está acima de nós. Então, nós observando tudo isso, nós vamos ver que em todos os momentos nós temos oportunidade de avaliações, nós temos oportunidades de crescimento, nós temos oportunidade de fazermos os nossos caminhos melhores. Né? Como vai ser a nossa desencarnação? Pergunte a consciência de cada um, ou eu pergunto a minha consciência, vai ser aquilo que eu estou fazendo aqui. Com um pouco mais de dificuldade, porque a gente ainda tem uma ilusão daquilo que nós fazemos. Mas não vai mudar muita coisa. O processo transformador não está lá no plano espiritual, nem está aqui no plano material. Está dentro de cada um. Dentro das descobertas, dentro das avaliações dessas leis naturais que fazem parte da vida de todos nós. E as leis naturais não é um sistema político que eu gosto ou eu não gosto. As leis naturais são as leis da natureza, as leis naturais são as leis de Deus, tudo aí soprando ao nosso favor. E se o sofrimento está em nós, se as dificuldades estão em nós, se nada dá certo, será que a gente está indo junto com essa lei ou a gente está indo ao contrário? E quanto que era de Deus, o querubim não pôde, nós muito menos vamos poder. Ele voltou ao que era, nós muito menos vamos poder. Então, que nós possamos refletir sobre isso, que as oportunidades que aqui nós estamos tendo, ela não é uma mensagem para a pessoa que está do nosso lado. Não é para o nosso marido, para a nossa esposa, para o nosso filho. É uma mensagem nossa. O poder transformador está em si. E quando os livros dos Espíritos falam que Jesus foi o modelo no qual nós devemos nos inspirar, e o homem mais puro que passou sobre a face da Terra, em nenhum momento nós vamos ver nele esse sentimento de grandiosidade. Em nenhum momento nós vamos ver nele esse sentimento de quem quer se sobrepor aos outros. Naturalmente, pela força moral que ele tinha, ele se sobrepunha. Incumprindo as leis de Deus, ele se sobrepunha. Não nos consta que ele tinha fortuna, se bem que alguns até queriam oferecer a ele. Não nos consta que ele teve uma família tal qual nós conhecemos, porque a família dele era a terra toda. Todos nós fazemos parte da família de Jesus. E se nós formos olhar dentro dessa simplicidade, desse ser que aqui veio e que tanto realizou, e que os exemplos que deixou marcou toda uma era e continua marcando e vai continuar marcando por muito tempo, certamente nós vamos entender aí que as leis naturais, elas se baseiam principalmente na simplicidade da criatura. Muita paz a todos.